Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 17 de setembro. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. O Ministério da Educação divulgou os resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e Ijuí teve duas escolas municipais com destaque, o IMEAB e também o Soares de Barros. Vamos mostrar o planejamento do Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil para a obtenção desses dados positivos. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Rádio Inclusão na Paralimpíada. Transmissão na Arena ajudou a torcida a entender a bocha. O Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 instalou uma rádio na Arena Carioca 2 com dupla missão: fazer os torcedores entenderem a bocha e descrever as partidas para os cegos na arquibancada. A rádio inclusiva deu certo, a torcida vibrou na hora certa. A rádio não serviu apenas para comentar, mas também teve audiodescrição para pessoas que têm deficiência visual. O objetivo foi o de colocar o torcedor dentro do que estava acontecendo dentro da quadra. O narrador fez transmissões online dos Jogos de Bocha do Brasil desde a Paralimpíada de Londres em 2012. A transmissão também foi feita em inglês e espanhol pelo argentino Gustavo Schepp. Os narradores descreveram e comentaram a medalha de ouro dos brasileiros Antônio Leme, Evânio Soares e Evelyn de Oliveira, nas duplas mistas da classe BC3, e a prata dos brasileiros Dirceu Pinto e Eliseu Santos, na competição de pares, classe BC4. Eleições 2016. O que acontece quando o eleitor não vota? O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral pode justificar a ausência de seu voto no próprio dia da eleição. Para isso, deve preencher e entregar no requerimento de justiça eleitoral, junto com o título de eleitor e um documento oficial de identificação. O eleitor deve apresentar uma justificativa para cada turno da eleição. Se o eleitor não justifica a ausência do voto no dia do pleito, ele pode fazer isso depois, dentro de um prazo de 60 dias. O eleitor que só deixou de votar e justificar por até duas eleições seguidas deve ir pessoalmente a qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor, preencher o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição e apresentar um documento oficial original com foto. Quem não votar e não justificar a ausência do voto em até 60 dias após o dia da eleição vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral, o que impede o eleitor de requerer passaporte ou carteira de identidade, receber salário de entidades públicas ou assistidas pelo governo, fazer parte de concorrência pública ou administrativa em qualquer instituição da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal, solicitar empréstimos em qualquer banco ou estabelecimento de crédito subsidiado pelo governo, inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse de cargos públicos, e renovar matrícula em qualquer instituição de ensino pública ou fiscalizada pelo governo. Caso o eleitor não vote durante 3 eleições consecutivas e não justifique nem pague as multas, o seu título de eleitor é cancelado.
Boletim Rádio Web.
O governo federal anunciou nesta quarta-feira o repasse de R$182 milhões para custear unidades de pronto atendimento em 91 municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, 99 UPAs passam a estar habilitadas e começarão a receber os repasses a partir de outubro. A Frente Nacional de Prefeitos atuou junto à União para a liberação dos recursos. O presidente da FNP, Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, destacou que o repasse será eficaz para a manutenção das unidades de atendimento.
Conjunto de anúncios pelo Ministério da Saúde do apoio financeiro às UPAs que já estavam funcionando, que não tinha o aporte federal, né, que são 99 UPAs, que representam um reforço importante no orçamento da saúde dos municípios.
O prefeito de Sorocaba, em São Paulo, Antônio Carlos Panúzio, frisou que os municípios estão sufocados com os gastos com a saúde. Por isso, destaca o alívio aos cofres dos municípios a partir dos repasses da União.
E quando o governo federal entende essa situação e através de uma gestão, sobretudo mais eficiente, o mesmo recurso que ele tinha, começa a produzir mais resultados. E aí ele consegue começar a pagar aos municípios aquilo que era devido. O governo anterior sabia que devia, mas ignorava solenemente.
O vice-presidente da FNP, Maguito Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia, exemplificou como os recursos podem impactar em melhorias no atendimento. No município, por exemplo, uma UPA estava com obra pronta, mas sem recursos para funcionar. Com os repasses da União, a unidade começará os atendimentos.
Com essa decisão, as UPAs terão agora aporte financeiro e nós poderemos, inclusive, abrir a última UPA que nós temos que não está funcionando. E quero crer que esse seja o diapasão em todas as prefeituras que têm UPAs e que às vezes não estão funcionando por falta de apoio financeiro.
Sustentabilidade dos recursos da saúde, modernização e qualificação do SUS, entre outros temas, serão discutidos no 4º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável, que acontece em abril de 2017, uma iniciativa da FNP em parceria com o SEBRAE. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Eleições 2016.
Quem não é obrigado a votar?
Os eleitores entre 16 e 18 anos incompletos, quem tiver mais de 70 anos ou quem for analfabeto. O voto é obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. Para esses, o eleitor que deixar de votar e não justificar nos casos previstos em lei é multado. A decisão sobre o valor da multa cabe ao juiz eleitoral, levando em conta as condições econômicas do eleitor previstas em lei.
Notícias da semana.
Senado aprova projeto que endurece punições para tráfico de pessoas. O plenário do Senado aprovou quarta-feira passada projeto de lei que prevê medidas de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, bem como ações de proteção às vítimas desse tipo de crime. O projeto prevê a estruturação de uma rede de atendimento às vítimas e de enfrentamento ao problema, envolvendo todas as esferas do governo e organizações da sociedade civil, além do fortalecimento das ações nas regiões de fronteira, consideradas mais vulneráveis. O texto também propõe o estímulo à produção de dados sobre tráfico de pessoas por meio do incentivo a pesquisas e coleta de informações sobre o tema, e também o incentivo à formação e capacitação de profissionais que lidam com o enfrentamento desse crime e com atendimento às vítimas. A matéria trata ainda da ampliação da colaboração internacional dos órgãos de inteligência brasileiros e do intercâmbio de informações, inclusive judiciais, com organismos policiais e judiciários de outros países. A proposta também prevê a possibilidade de apreensão e sequestro de bens que sejam provenientes da prática de tráfico de pessoas e isenta as vítimas de punição sobre a prática de crimes que tenham eventualmente cometido em razão desta condição. Também está previsto o agravamento da pena dos criminosos, caso sejam funcionários públicos ou se valham de relação de parentesco com as vítimas, ou se a pessoa traficada for criança ou adolescente, ou ainda se ela for retirada de território nacional. O texto segue agora para a sanção presidencial. Tribunal Superior Eleitoral lança aplicativo gratuito para smartphones. O aplicativo lançado pelo Superior Tribunal Federal tem o objetivo de fiscalização do processo eleitoral. O aplicativo chamado de Pardal visa auxiliar o cidadão brasileiro e incluí-lo como um fiscal da moralidade e dos procedimentos eleitorais. No aplicativo, o cidadão pode registrar irregularidades na campanha eleitoral relativas à propaganda eleitoral, uso da máquina administrativa, compra de votos, crimes, entre outros que podem ser detectados. Quando o cidadão perceber ou presenciar irregularidades em campanhas eleitorais, ele pode registrar por meio de fotos, de vídeos ou gravando áudios a evidência e enviar às autoridades eleitorais.
Boletim Rádio Web.
Eleições 2016.
Quem não votar no primeiro turno pode votar no segundo turno?
Sim, podendo justificar dentro do prazo legal o não comparecimento ao primeiro turno. A justificativa de quem não pode votar por estar viajando fora da cidade ou do estado pode ser feita na própria urna eletrônica em qualquer sessão eleitoral. Fique atento às datas. Este ano, o primeiro turno acontece em 2 de outubro e o segundo no dia 30 de outubro.
Ajudar a controlar os gastos públicos, aumentar a responsabilidade e promover a melhoria dos serviços prestados são alguns dos benefícios buscados pela Lei de Acesso à Informação. Em vigor desde 2012, ela possibilita que, por meio dos sites dos órgãos e entidades, qualquer pessoa tenha acesso a dados públicos. Em palestra realizada no Seminário de Aperfeiçoamento de Auditoria Estadual, promovido pelo TCE, o técnico em processamento de dados, Fábio Dapper, destacou que a divulgação de informações aumenta a participação do cidadão na gestão pública.
Vai causar um maior interesse na sociedade em geral e, em consequência, mais demandas.
Os dados apresentados no evento foram retirados de uma pesquisa realizada em aproximadamente 4 órgãos de cada poder. A avaliação constatou que, quanto à divulgação de informações institucionais, aproximadamente 70% dos avaliados divulga parcialmente seus dados. Um dos trabalhos futuros sugeridos por Dapper é a avaliação dos dados abertos e a gestão de informação por parte de cada órgão.
De uma forma geral, a gente acha que as informações a serem publicadas são de responsabilidade de cada órgão. E quem conhece melhor aquele órgão deveria incentivar, né, ou verificar que elas sejam disponibilizadas. Nesse caso, a gente acha que é um trabalho contínuo de todo mundo, viu?
As informações sobre os gastos e receitas públicas ficam disponíveis no portal da transparência dos órgãos governamentais. Do Tribunal de Contas, Bruna Santos.
A nossa convidada do programa Gestão Social e Cidadania deste sábado é a diretora do Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil, o IMEAB, a Miriam de Fátima Beck, ela que vai falar então conosco sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi divulgado os dados do Ministério da Educação na primeira semana de setembro, e o IMEAB então ficou com uma média muito superior às outras escolas do município de Juí. O Rio Grande do Sul teve, em média estadual, teve o pior desempenho desde que a avaliação começou a ser feita em 2015. A nota do estado ficou 3,6, então abaixo da média nacional, que é de 3,7. Mas a rede municipal de ensino de Juí está entre as 13 melhores médias do Rio Grande do Sul. E o IMEAB e a Escola Soares de Barros, então, têm os melhores desempenhos do município. Então, muito bom dia, diretora Miriam. Obrigada por nos atender. Já começamos, então, perguntando como que a escola tem trabalhado para desenvolver esses índices, aprimorar sempre, desempenhar o melhor resultado possível. Bom dia.
Então, bom dia aos ouvintes dessa emissora de rádio. Para nós, então, é uma satisfação fazer, então, essa entrevista com a Unijuí FM, né, nesse sábado. Então, para nós, IMEAB, é um momento, assim, de muita alegria pelo índice alcançado, né, é o reconhecimento de um esforço, de um trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos nessa instituição, né? Porque a maioria dos nossos alunos que realizaram a prova Brasil, então, no ano de 2015, que eram alunos que estavam lá no quinto ano, falando, então, do índice de desempenho dos anos iniciais, né? São, a maioria deles, nossos alunos desde a pré-escola, né? Então, por isso que eu disse que é um trabalho desenvolvido no decorrer de muitos anos. Por outro lado, ao mesmo tempo que nós festejamos esse resultado, né, quer dizer, o crescimento de 6,5 para 7,6 é um crescimento muito significativo, sim, né, mas nós temos todo um empenho e já estamos nos organizando com as coordenações, tanto dos anos iniciais como dos anos finais, para a prova Brasil, então, de 2017, que está por aí, né? Porque é contagiante, é uma alegria contagiante este resultado, mas também para nós é muito preocupante, porque nós temos agora um compromisso, né, com a sociedade, com a comunidade escolar, de manter este índice. E isso não é uma tarefa fácil, né? Então, é uma alegria, mas o nosso compromisso, sim, aquela preocupação, não podemos relaxar, temos sim que manter. E a gente não pode deixar de destacar aqui o trabalho maravilhoso dos nossos professores, né? É eles que estão lá dentro da sala de aula. Nós, enquanto gestores, damos todos os suportes necessários, né? A coordenação tem um trabalho direto, efetivo com as professoras, mas o cotidiano com o aluno lá, o corpo a corpo, no dia a dia, quem faz são elas.
Tendo em vista toda essa questão que muito se fala em crise na saúde, crise na segurança, crise na educação, em termos de investimentos, o que representa esses resultados positivos para a escola, para o Instituto IMEAB, que também tem o curso básico e o técnico?
É, para nós é assim, ó. Não te diria assim que em termos de investimento nós teremos grandes reconhecimentos, né? Nós tivemos no decorrer desses últimos anos, sim, um investimento significativo por parte da Secretaria Municipal de Educação nas escolas públicas municipais, sim. Acredito que isso se somou, né, para se efetivar esse resultado, essa melhoria na qualidade. Acredito que o reconhecimento e o pagamento do piso nacional básico para os professores também é um incentivo muito significativo, né? Então, esses foram dois investimentos que nós consideramos assim que foram pontuais também, né? Mas, acima de tudo, eu volto a te dizer que o comprometimento do professor, né, lá com os seus alunos, com a função que ele está exercendo, com o espaço que ele tem conquistado, né, isso é fundamental, isso foi, acho que foi o maior investimento e o maior ganho que se tem sempre dentro de uma escola.
Agora, sobre os critérios utilizados pelo Ministério da Educação. É uma prova realizada a cada 2 anos, todo ano? Como é que é para o nosso ouvinte aí que já passou por isso e que não está lembrando?
É, então, na verdade, a Prova Brasil foi instituída a partir de 2007, né, em todas as escolas públicas do Brasil. É uma prova realizada a cada 2 anos, né, com os alunos concluintes do ensino fundamental 1, que seria os anos iniciais, né? Então, é uma prova realizada a cada 2 anos com os alunos do 5º ano e os alunos do 9º ano, que são os alunos concluintes do Fundamental 2, que estão ingressando, né, se despedindo e indo para o ensino médio. Esta prova é uma prova que contempla, então, basicamente português e matemática, e também conta nesse processo de avaliação não só o desempenho na prova, nessa prova realizada, mas também o índice de aprovação e reprovação dos alunos, né, naquele ano. Quer dizer, isto também é um indicativo de como foi a aprendizagem, né, naquele ano série, naquele educandário.
Agora, falando em termos de números de alunos, quantos alunos que o IMEAB tem atualmente, né, fundamental, o ensino médio e também o técnico?
Então, na verdade, o Instituto hoje consta em torno de 1.180 alunos, né? Eu sempre digo que nós abrimos o nosso portão 15 para 7 da manhã e fechamos em torno de 22h30, 22h45. E nós, então, acolhemos diariamente esses 1.180 alunos, desde o maternal, né? Nós temos o maternal para 1 e para 2 na educação infantil, totalizando um número de 11 turmas de alunos. Nós temos, então, no ensino fundamental 1, anos iniciais, 17 turmas de alunos, distribuídos nos turnos da manhã e tarde. Temos o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, 13 turmas de alunos, né? Também temos o 7º e 8º ano, que funcionam no turno da manhã, e o 6º ano no turno da tarde. Temos o curso técnico integrado ao médio, técnico em agropecuária, que tem turno integral manhã e tarde, né, com aulas teóricas aqui na escola sede. E alguns turnos, então, eles fazem a parte prática na escola fazenda. Temos 6 turmas de alunos. E ainda no turno da noite, nós, então, temos a educação de jovens e adultos, né, do ensino fundamental, que somam também 5 turmas.
Aproveitando também já a oportunidade, o momento de conversarmos sobre esses índices do IMEAB no IDEB, como que a escola tem trabalhado a questão da inclusão social com as crianças, com os alunos, em sala de aula. Na última semana, teve alguns dias, que tivemos um momento importante de debate aqui dentro do IMEAB sobre a lei, a política nacional vigente sobre a inclusão social. Gostaria que você, talvez, fizesse um resgate do que foi a principal pauta, principal momento nesses dias que teve essa fala, esse momento de discussão sobre a inclusão social nas escolas.
Então, de fato, nós realizamos no dia 2, no dia 13 e no dia 9 agora de setembro também, né? Setembro foi um mês está sendo bem movimentado, mais uma edição, então, do nosso Seminário de Educação Inclusiva. Nós, enquanto IMEAB, nós trabalhamos desde 1997, realizamos um trabalho de inclusão, iniciamos, então, trabalhando com alunos com deficiência visual. Hoje, nós trabalhamos em torno de 29 alunos incluídos nas classes regulares, né, das mais diferentes síndromes, né, e temos duas salas de AEE, que é a sala de atendimento educacional especializado. Temos duas educadoras especiais que fazem o trabalho lá nessas salas, né, no turno inverso, e temos então uma AEE, então, que é dedicado ainda aos alunos com deficiência visual, onde nessa sala que se dedica ao atendimento de alunos com deficiência visual, nós temos, inclusive, uma colega professora que ela é deficiente visual, né? Então, nós realizamos, assim, esse momento, essa parada, né? Onde a gente chamou também colegas, os demais colegas da rede municipal, colegas da rede estadual de ensino para estar junto, participando desse evento, onde nós podemos refletir e aprender um pouquinho mais, né? Sobre algumas patologias, sobre alguns síndromes que são o nosso cotidiano aqui. E trabalhamos também no sentido de perceber hoje a escola como um espaço de diversidade, né? Então, incluir, eu não estou incluindo somente aquele aluno, aquela pessoa com deficiência, mas nós temos várias outras questões que perpassam no cotidiano da escola e que precisam um olhar também de inclusão, né? Então, eu diria que hoje nós trabalhamos a inclusão, mas trabalhamos com a diversidade dentro da escola.
É muito importante que haja esse momento de união e também de inclusão entre alunos, que todos se sintam importantes e abraçados, tendo em vista que a inclusão é muito importante nos variados níveis da sociedade.
É, então, o que nós temos que aprender enquanto humanos que somos, né? É perceber e olhar a cada um que chega, nós enquanto escola, a cada um, a cada colega, professor também, o que cada um de nós tem de habilidades a ser desenvolvidas, né? Olhar primeiro o potencial que cada um tem e depois as suas limitações.
Ok, esta é a diretora do Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil, a Miriam de Fátima Beck, que conversou conosco nesta edição do programa Gestão Social e Cidadania sobre os excelentes índices do Instituto na prova do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ministério da Educação, então, que alcançou um dos melhores níveis da educação municipal de Juiz, juntamente com a outra escola, Soares de Barros. Muito obrigada, Miriam, pela sua participação, e o programa está sempre de portas abertas para recebê-la.
Muito obrigada pela oportunidade, né? E um bom sábado, então, a todos os ouvintes.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.